Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso, ótima tarde para você também, Kátia, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações também. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Só lembrando aqui que o Coutinho Neto vai chegar aí com muitas informações do setor policial. Entre essas informações, ele vai falar da Operação Policial Fico, que está acontecendo em Ilhéus, hein, através da Rondesp Sul, 62 CIPM, 6ª Corpim da Polícia Civil, hein? Então, daqui a pouquinho, muitas informações do setor policial com Coutinho, essa e outras notícias. E claro, né? Como o Marcos disse, vamos ter entrevista aqui hoje, vamos falar de algo bem legal e também delicioso, né? Porque quando a gente fala, lembra do Mac, né? Quem não gosta de um McDonald's? Nós vamos falar do Mac Dia Feliz. Então, daqui a pouquinho, vamos bater este papo aqui com os nossos entrevistados para falar sobre esse assunto, tá? Daqui a pouquinho, fique ligadinho aí, tá? Tem gente que espera o ano todo pelo Mac Dia Feliz e quem mora em Ilhéus sempre foi para Itabuna, né? Agora você não precisa ir, você tem um McDonald's aqui, então já a gente vai bater um papo e falar sobre isso. São 12 horas e 10 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia. Bahia tem 38 casos da varíola dos macacos, que é chamada de M-Pox. A gente vai falar sobre, inclusive, vai trazer aqui informações de um caso já registrado aqui em Ilhéus, tá? Hoje ainda.
Jornal Dia de Teresina. TV realiza hoje debate com candidatos à Prefeitura de Teresina.
Vamos de Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Datamax. Fábio Novo tem 52,28% e Silvio tem 42,45%. É, essa aí é a estimativa aí na pesquisa eleitoral lá no Piauí.
Folha de Pernambuco, Recife ficará sem metrô aos domingos.
Diário do Nordeste, Fortaleza, internet no Ceará, acesso por celular é o preferido.
Tribuna do Norte de Natal, TCU acata recurso de Carlos Eduardo e suspende decisão sobre obras do Machadão.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, eleições 2024. Campanha toma as ruas.
Correio de Sergipe de Aracaju, infrações ambientais. ADEMA encontra irregularidades e autua 4 aterros sanitários.
Jornal Liberal, Belém, Remo perde no TJD, Pará. E o título do Parazão 2024 permanece com Paysandu.
Meia hora do Rio de Janeiro, atiradores abrem fogo em praça lotada e deixam 4 mortos.
Que coisa horrível, né, gente, lá no estado do Rio de Janeiro. Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia aponta farsa em furto de armas no Distrito Federal.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, oportunidade de ouro. STJ anuncia concurso com salário inicial de R$12 mil.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enchente em Porto Alegre, estudo holandês aponta falhas no sistema anticheia.
Correio do Povo de Porto Alegre, região oeste do estado, pode receber R$3 bilhões em complexo eólico.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, indecisos são maioria. Tramonte lidera e 5 disputam segundo lugar. É, a corrida eleitoral lá em Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, Magda amplia presença de sindicato e PT na Petrobras.
Jornal Estado de São Paulo, efeito colateral, otimismo com a economia dos Estados Unidos faz bolsa bater recorde.
E Gazeta do Povo de Curitiba, ato em 7 de setembro. Oposição conta com pressão popular para viabilizar pedido de impeachment de Moraes.
Já existem até assinaturas rolando por aí, né? Pedindo esse impeachment de Moraes. É tipo um abaixo-assinado, né? Na internet aí. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, tá? Do nosso sul da Bahia e também participa, certo? Porque aqui você tem voz e tem vez, enviando a mensagem para o 988291029, é o WhatsApp da Gabi, mensagem de preferência escrita, tá? Hoje, e mensagens curtas, teremos entrevistados hoje. Bem, 12 horas e 14 minutos, a nossa primeira notícia aqui é sobre essa questão, né, minha gente, envolvendo aí o varíola dos macacos, né? Mais popular, conhecida como varíola dos macacos. Porque, infelizmente, é uma realidade, Ilhéus já registrando um caso, tá? Segundo informações, ele foi diagnosticado aqui, né, em Ilhéus, esse homem, com os sintomas da varíola dos macacos. Porém, tudo indica que ele pegou em outra cidade, se não me engano, Salvador, né? Onde ele teve contato com a pessoa que estava com sintomas, tá? Então, essa pessoa já está em isolamento e isolamento residencial, não é isolamento hospitalar, tá? A informação que a gente tem sobre este caso, né, de um homem com varíola dos macacos, certo? Então, assim, não é para causar alarde, tá? Não é para causar alarde. Bom lembrar isso, porque tem gente que já daqui a pouco escuta, já tem caso em Ilhéus. Não é assim, tá? Então, o que que acontece? Esse único caso que foi registrado, porque a pessoa procurou ajuda médica, obviamente, certo? E aí, foi realmente identificado aí, diagnosticado com varíola dos macacos, tá? Só que, lembrando, ele foi atendido, tá? Em um hospital, tá bom? O contágio não aconteceu no município de Ilhéus. Desde o primeiro atendimento, a equipe de saúde do município agiu de forma exemplar, acolhendo esse paciente, identificando rapidamente o quadro suspeito. Obviamente, passaram tudo para... As amostras foram enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública, que é o LACEN, tá? Claro que ele foi prontamente encaminhado para a Vigilância Epidemiológica, que realizou essa coleta do material necessário para confirmar o diagnóstico e foi enviado para o LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que fica em Salvador, onde o caso foi oficialmente confirmado. Então, durante esse processo, o paciente recebeu suporte, né, com orientações detalhadas sobre as medidas de isolamento e prevenção, minimizando qualquer possibilidade de propagação da doença. Vale ressaltar isso, certo? E realmente já foi comprovado que ele não pegou a doença em Ilhéus, graças a Deus. E aí a gente aproveita para resumir já para vocês aqui em relação aos casos da Bahia. Em 2024, a Bahia confirmou 38 casos de Mpox, que é a varíola dos macacos, né? Sempre foi chamada de varíola dos macacos. A doença é causada pelo vírus Mpox, transmitido de animais silvestres, como roedores, para seres humanos e também de pessoa para pessoa. Então, já está confirmado que esse ano a Bahia registrou aí 38 casos de Mpox só este ano, tá? Então, tá aí. Não é para causar alarde, a gente só está deixando aqui bem claro esta informação. Porém, no dia 14 de agosto, né, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a doença uma emergência de saúde pública de importância internacional, certo? Então, inclusive o governo federal anunciou a compra emergencial de 25 mil doses da vacina, tá? Agora, 25 mil doses, pouquíssima, né? Fiquei surpresa, você quer anunciar algumas milhões de doses, mas não. Vamos continuar aguardando. Então, na Bahia, gente, os municípios que registraram casos da Mpox são Vitória da Conquista, Camaçari, com duas confirmações, além de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Candeias, Guarambi, Mata de São João, Sátiro Dias, Ilhéus, São José de Jacuípe, Simões Filho, né? Além de Salvador. Então, tá aí. Bem, vamos acionar o nosso repórter, o Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-415, próximo ao ESC. Saiba agora! Noite de segunda-feira chuvosa, aconteceu um acidente com moto envolvendo uma vítima fatal registrado na BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna, próximo da UESC. Uma ambulância do Samuzão 192 ainda foi acionada, foi até o local, além da Polícia Militar e Rodoviária Federal, que também chegaram no local onde a vítima já estava morta, envolta com um pano sobre o corpo. No momento da tragédia, várias pessoas circulavam naquele local e ainda informaram, eu repito, pista molhada, chuva, onde aconteceu, para contribuir com a fatalidade. O corpo, que não temos ainda a identificação, foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, aqui da cidade de Ilhéus. As circunstâncias do acidente estão a cargo da apuração da Polícia Rodoviária Federal. Operação Força Total Município de Ilhéus. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Segunda-feira de tarde, durante a Operação Força Total, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes no Alto da Jamaica. Durante rondas e abordagens, os policiais militares se depararam com dois homens em atitude suspeita. Quando avistaram a guarnição, um deles empreendeu fuga, deu pinote. E ao proceder a abordagem ao segundo suspeito, foram encontrados sob sua posse entorpecentes, sacos para embalagens, balança de precisão, R$ 76,00 em dinheiro. Todo o material foi apresentado na delegacia da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Ainda, Operação Força Total Cidade de Ilhéus. Também, através de guarnições da Polícia Militar, através da 68 CIPM, apreenderam ontem pela manhã, segunda-feira, drogas e arma no Alto do Rombudo. Os policiais militares que participavam da Operação Força Total, quando avistaram o homem que ao perceber a presença dos militares, fugiu, deixando ao chão uma sacola. Foram encontrados 27 pedras de crack, um revólver 38, um carregador alongado, 16 munições 9mm, 20 munições .40, 10 munições de calibre 38 e uma balança de precisão, ele não foi capturado. Olha, a mulher gato, vocês conhecem a história da mulher gato? Ela foi pega em Itabuna. De acordo com informações da polícia militar de Itabuna, o caso aconteceu no bairro Santa Inês por volta de 1 hora da manhã. A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação, o CICOM, para averiguar uma situação de invasão. No local, foi constatado que uma mulher havia invadido a casa do seu ex-companheiro, entrando pelo telhado da varanda, onde foram encontradas telhas quebradas. Então, a mulher gato foi encontrada na residência e conduzida carinhosamente ao complexo policial de Itabuna, assim também como a vítima, o seu ex-gatinho. A mulher foi presa por invasão de domicílio. Extremo sul da Bahia, policiais militares do 8º Batalhão receberam denúncia de que uma moto roubada estaria localizada em um endereço no bairro Casas Novas, em Porto Seguro, também conhecido como Baianão. Chegando no local, as guarnições da polícia militar avistaram um grupo de homens fortemente armados adentrando em uma edificação. Em acompanhamento aos suspeitos, os policiais militares cercaram o prédio. Uma parte da quadrilha fugiu pelos fundos, enquanto dois homens permaneceram no imóvel. O primeiro não esboçou reação e foi detido pelos militares. Todavia, o segundo criminoso, que tentou fugir pela janela do andar de cima da casa, desistiu e lançou um ataque contra os agentes da segurança pública, efetuando disparos de arma de fogo. Por suas vezes, os mantenedores da lei revidaram injusta agressão, conseguindo alvejar o perpetrador e fazendo cessar o conflito. Imediatamente, foi prestado socorro ao resistente, mas ele não sobreviveu aos ferimentos e evoluiu a óbito no hospital. Na diligência, uma pessoa foi presa, um veículo com restrição foi recuperado, um revólver foi apreendido, além de 43 poções de maconha, 5 poções de cocaína. É o saldo da violência em nossa região. Logo mais, estaremos de volta no Jornal do Meio-Dia, logo após aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui, no meu, no seu, no nosso JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada. Coutinho, e também já recebemos aqui do setor de comunicação, tá? Da CPR Sul, atualizações sobre a operação policial FICO aqui em Ilhéus. Com apoio da PM, através da Rondesp Sul, 62 CIPM e Sexta Corpim, da Polícia Civil, que prendeu na manhã de hoje também um empresário, proprietário de diversos comércios no município de Camacã. Ele é condenado, né, a 28 anos de prisão pelo homicídio da esposa no ano de 2010, que ocorreu lá em Camacã, em frente dos filhos. Né? Um crime que ocorreu na frente dos filhos. Esse crime foi bastante repercutido na mídia, né? Aqui em todo o estado da Bahia. Inclusive, o nome dele é Edvan Ribeiro Santana. Ele mandou matar a mulher, né? Em 2010, e depois ele foi condenado a 28 anos de prisão. O crime chocou, né? Obviamente, os moradores de Camacã. A vítima foi Kátia Cristina Lima dos Santos, de 32 anos, que era casada com ele, né, tinha 3 filhos com ele, inclusive, tá? Então, nessa operação, este comerciante foi preso na manhã de hoje, tá? Ele estava foragido, né, escondido em um bunker, repare, em um bunker improvisado na residência dele. Ele foi surpreendido e preso após semanas de investigações policiais. Na Polícia Federal de Ilhéus, o procedimento de mandado de prisão número 2024.0079505, né, se encontrava em aberto em desfavor do condenado expedido pela Vara Criminal Estadual da Comarca de Camacã. O processo número 00000742-13.2011.8.5.0038. Então, após a prisão, o empresário foi levado para Corpim de Itabuna e, posteriormente, ao presídio da mesma cidade, onde cumprirá a pena em caráter definitivo. Essa é mais uma ação integrada, desencadeada pela Força-Tarefa, tá? A FICO Ilhéus é integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Segurança do Estado da Bahia. Parabéns, viu? Mesmo às nossas polícias. Parabéns mesmo por todo o empenho e com essa operação policial, a Operação FICO, tá? Com diversos policiais participando e fizeram uma prisão importante, hein, Marcos? De um homem condenado por mandar matar a mulher, né?
Sem dúvida.
Então, parabéns mesmo para a polícia.
Mais um enjaulado.
Exatamente.
Complementando também uma informação que o Coutinho deu no início da sua participação, a vítima foi identificada do acidente de ontem, né? Às 7 da noite, próximo ao ESC ali, ele estava de moto, colidiu com um carro. Foi o Jonathan Tolentino Rocha, de 31 anos, infelizmente.
Infelizmente, né, gente? Mais uma vítima de acidente. Nossos sentimentos aí aos familiares, amigos desta vítima. Rapidamente, a gente vai dar uma passadinha direto, nem precisa colocar a vinheta direto no WhatsApp, porque já vamos ter que ir para o intervalo e também teremos entrevista. Temos o que de participação do ouvinte aí? Quais são as mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos?
Ouvinte mandando boa tarde aqui no WhatsApp. Boa tarde, não quero me identificar, né? Olha, pela manhã, quando eu e meu pai estávamos indo trabalhar, o motorista do ônibus escolar quase mata a gente, né? De moto. Ele chegou a bater no fundo da moto e ainda fez várias ameaças, sendo que ele está todo errado. Como é que vai ficar isso mesmo, né? Estou vendo a hora dele matar alguém aí, dirigindo esse ônibus escolar, né? Que coisa.
Misericórdia, viu? Tem que ter fiscalização. Alô, Sutran. Diga, Marcos, mais mensagem de ouvinte.
O ouvinte também manda boa tarde, Kátia. Marcos, quero que vocês chamem a atenção da polícia, né? Para que faça ronda lá no distrito de Ribeira das Pedras, que estão roubando cacau dentro das roças.
Misericórdia. Então, Ribeira das Pedras, né? Alô, Polícia Militar, vamos fazer uma ronda lá em Ribeira das Pedras.
Cacau tá virando ouro de novo, né?
De novo, né? Tá em alta. E aí deram para roubar cacau, né? Um absurdo isso. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Como a gente disse no bloco anterior, né, Marcos Bezerra, nós vamos iniciar a entrevista do dia.
Isso.
Estamos recebendo aqui hoje, olha como esse estúdio está. 3 entrevistados, que maravilha! E para falar de um assunto tão bacana, tão interessante, que é o Mac Dia Feliz. O Mac Dia Feliz é um dia dedicado em transformar o Big Mac em sorrisos, sendo uma ação do sistema McDonald's com o objetivo de mobilizar pessoas para ajudar em causas sociais, promovendo projetos em prol da saúde e qualidade de vida para crianças, jovens e suas famílias. E nós vamos começar por ele. Eu sempre começo pelas mulheres, né? Quando nós temos mulheres aqui no estúdio. Mas nós vamos começar hoje por ele, por seu Virgílio Amorim, porque ele já está há muitos anos como voluntário no Mac Dia Feliz. Então, eu vou começar por ele, viu, meninas? Boa tarde, seu Virgílio Amorim. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos seus ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando uma situação de um programa tão humano e tão com tanto carinho e com tanto amor, que é o GAC.
Ah, que bacana, viu? Ficamos felizes em receber o senhor aqui. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele já foi meu diretor da TV Subaia em Teixeira de Freitas. E eu tenho um carinho muito grande por eles, viu, meninas? Porque ele sempre foi muito carinhoso com todos nós.
A recíproca verdadeira.
Ah, eu sou fã dele.
Nós também.
E estamos recebendo aqui hoje também, gente, a Jéssica Reis, que é presidente do Instituto Sagrado Coração de Jesus. Também o Instituto está como voluntário, primeira vez como voluntário do MEC Dia. É também um MEC amigo aqui em Ilhéus. E eu quero desejar aqui uma boa tarde a Jéssica Reis. Boa tarde, Jéssica. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. É uma honra para nós, né, estar aqui falando de uma causa tão nobre, né? Reforçar esse convite que nós vamos fazer hoje. É um prazer, realmente, estar aqui.
Que bacana. Estamos recebendo também a Lorena Porqueires, ela que é médica, né, diretora assistencial do Instituto Sagrado Coração de Jesus, né, que também voluntária, né, também MEC amiga. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, ouvintes. Só vou pedir um pouquinho de desculpas, porque minha voz ainda não está 100%. Nessa época aí, né, das viroses, a gente acaba, principalmente a gente que anda assim, né, em hospitais e tudo mais. Mas com certeza eu vou conseguir passar a mensagem que vi trazer aqui.
Com certeza. Então, como a gente começou dando boa tarde a seu Virgílio, né, Marcos? Vamos aproveitar e pedir para ele falar um pouquinho do MEC Dia Feliz, como é que foi que surgiu, porque já são quantos anos o senhor como MEC amigo?
Eu trabalhei 15 anos em Vitória da Conquista como MEC amigo.
Sim.
Trabalhei lá e eu ia, passava 4 meses praticamente, indo e vindo para a Conquista. Mas agora, como inaugurou o McDonald's aqui, Beleza. E nós temos aqui as duas Mac amigas, e então eu resolvi ficar aqui em Ilhéus. A gente, esse ano nós temos o Mac Amigo de normalmente o MGAC escolhe um Mac Amigo.
Isso.
Esse ano nós temos o Mac Amigo de Vitória da Conquista, que é Isaac. Ele tem uma casa de adultos com câncer. Temos aqui o Instituto e temos também Ranieri, que é o MEC amigo de
Itabuna. É o Diego Ranieri, que é professor, digital influencer, inclusive.
Exato. E ele tem sido, esse pessoal que está entrando agora, tem sido um braço direito nosso.
Que maravilha.
Tem feito um trabalho, vão com toda a garra. E é um trabalho que é muito gratificante para a gente. Você vê, dá conforto a essas famílias e provavelmente os pacientes, que os meninos com câncer. Esse evento surgiu com o dono do McDonald's, o seu Ronald. Uhum. Ele teve um filho com câncer e ele resolveu doar nos Estados Unidos em setembro. Todo Big Mac vendido num determinado dia de setembro vai para uma entidade de criança com câncer.
Uhum.
E um empresário amigo dele foi para os Estados Unidos e viu essa campanha com o mesmo problema do filho.
Uhum.
E lá ele resolveu trazer essa campanha para aqui, para o Brasil. E normalmente vale no Brasil inteiro essa campanha.
É.
E todo Big Mac vendido vai para uma entidade de criança portadora de câncer.
Uhum.
Aqui na região, nós atendemos Sul, Extremo Sul e Oeste da Bahia.
Sim.
Nós temos hoje 102 municípios são atendidos aqui pelo GAC.
Nossa.
Nós temos em tratamento hoje 65 crianças fazendo tratamento lá no GAC. Essas meninas, essas crianças, quando chegam lá, são crianças de um poder aquisitivo muito baixo. Quando eles chegam lá, eles não têm mais custo nenhum. Você sabe que o tratamento de câncer é muito caro.
Caríssimo.
A medicação é muito cara. Então, eles não têm. Eles entram lá, nós temos um tipo hotelzinho, que é uma hospedagem, com todo o conforto. Eles têm alimentação, têm medicamento, têm um carro para levar eles para fazer químio e radioterapia.
Verdade.
Então, eles têm todo o conforto e não tem custo nenhum para ele e uma acompanhante.
Lembrando, gente, que o GAC, né, que fica a sede ali em Itabuna, é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Isso tudo aqui que o seu Virgílio está falando, eu já vi de perto, já fiz muitas reportagens lá, e realmente o GAC é de suma importância para essas crianças em tratamento de câncer. Então, essa ação do McDonald's, né, seu Virgílio, o Mac Dia Feliz,
Exato.
Ajuda bastante anualmente,
muito,
né?
Muito. Esse ano, toda a renda de camisas e tickets vendidos vai para a compra de pig. Pig nada mais é do que um catéter.
Uhum.
Esse catéter, eles ficam 6 meses com esse catéter, porque eles vão fazer quimioterapia e vão tirar sangue. Tudo
Exato.
Isso era furado todo dia. Às vezes, duas vezes por dia. Com esse PIG, não.
Aí a gente aproveita para fazer essa pergunta aqui para a doutora Lorena, pois que não. É médica, né? É sobre esse PIG. Fala a importância desse catéter para essas crianças e também não é algo barato, né, não. Doutora?
É, PIG, né? São os catéteres aí que a gente utiliza para um acesso à corrente sanguínea. Então, crianças com câncer já estão assim com a pele muito fina. Às vezes, a quimioterapia, a radioterapia, às vezes deixam as veias muito ressecadas. E aí há uma grande dificuldade em pegar, a gente fala, pegar o acesso, que é nada mais do que colocar uma agulha na veia e inserir a medicação, o soro ali. E às vezes, as crianças que não têm o PIC, né, precisam fazer várias vezes o acesso, né? Então, às vezes, num dia, coloca pela manhã, daqui a pouco já perdeu, aí precisa furar de novo. Imagine você ser furado várias vezes ao dia, né? Para quem não tem nenhuma patologia, agora você imagina alguém que já está sensível, né? Já está passando por uma patologia, principalmente o câncer. Então, é algo que a gente ficou muito sensibilizado em relação a essa quantidade de furadas na criança. Às vezes, a criança já nem gostaria mais de tomar medicação. Isso gera um mal-estar muito grande, tanto para a criança quanto para o familiar e a equipe também, que fica muito angustiada. Então, foi muito interessante em relação a essa escolha e o direcionamento, né, da verba ser direcionada aí para a compra do PIC, que são esses catéteres para acesso às medicações.
Já reduz o sofrimento dessas crianças lá no GAC, né, doutora? E
exatamente.
Qual a média mensal de crianças que estão lá no GAC de Itabuna que são atendidas com câncer?
Olha, esse mês estamos com uma média aí, né, de 64 crianças. Nossa. Né? Lembrando que existem algumas modalidades. Existem as crianças que vêm só para tomar medicação, por exemplo, são de outros municípios e retornam, mas durante esse dia ele tem acesso aí, né, ao café da manhã, ao lanche da manhã, ao almoço, ao lanche da tarde, ao jantar e à ceia. Então, são 6 refeições. Então, quando essa criança não está hospedada na casa, às vezes ela está no ambulatório, vem só para a unidade do ambulatório, ou seja, no hospital e retorna, esse lanche também é levado para a criança lá. E às vezes também não vem só a mãe ou só o pai, às vezes vem toda a família. Ontem estávamos conversando lá no GAC que já houveram casos de ficarem uma família lá quase 2 anos lá, né?
Nossa.
Então, assim, que essa família havia perdido casa, né? Os pais haviam perdido a casa, o trabalho, então não tinham realmente como se virar. Inclusive, quando essa criança foi de alta, quando retornou para casa, o GAC ainda manteve as custas aí com essa família, cerca de 3-4 meses, até que a família pudesse aí se restabelecer, ter um local de trabalho e pagar suas contas. Então, para você ver a importância, né, desse trabalho social do GAC com essas crianças e suas famílias.
Marcos, realmente esse trabalho do GAC
é importantíssimo.
É importantíssimo e assim, é um exemplo também. É um exemplo, né, para todo o país, porque se surgissem mais instituições como esta, eu acho que as nossas crianças teriam mais oportunidades, né, de um tratamento adequado em relação ao câncer. Agora a gente quer falar também com ela, né, com a Jéssica Reis, porque ela é presidente do Instituto Sagrado Coração de Jesus, também voluntário esse ano no MEC Dia Feliz, é um MEC amigo também, né? Inclusive, a Jéssica Reis vai falar pra gente o que é o Instituto, porque acabei de conhecer, eu não conhecia ainda esse Instituto, né? Então, como é que é pro Instituto ser MEC amigo? Tornar um MEC amigo?
É uma honra, né? E assim, falar um pouquinho do Instituto também, né? O Instituto é uma organização social, sem fins lucrativos, uhum, que atua na área da saúde. Né? O Instituto é novo ainda, ele tá, tem uma caminhada aí desde 2020 e nós já vimos desenvolvendo alguns trabalhos aqui em Ilhéus, né, com serviços de gestão, e desenvolvemos também projetos sociais. E foi com esses projetos, né, com valores semelhantes aos valores do GAC, que nós pudemos conhecer. Né? Uhum. E aí receber esse convite, né, uma responsabilidade imensa para toda a nossa equipe, uma honra, né? Sendo o primeiro ano do McDonald's em Ilhéus, né? Uhum. Nós recebemos esse convite para participar da primeira campanha do Mac Dia Feliz aqui na nossa cidade.
Que bacana. E a gente está aqui observando que eles estão com umas camisetas bem bonitas, a camiseta na cor roxa, escrito em branco e amarelo aqui. Diagnóstico não é o destino, né? É isso mesmo, diagnóstico não é o destino final. Juntos pela cura do câncer infanto-juvenil, MEC Dia Feliz. Muito bonita. Aí eu pergunto para vocês, quem puder me responder, essa camiseta tá à venda?
Tá sim. Essa camiseta, ela faz parte, né, da campanha e ela custa R$30. E além da camiseta, nós também estamos vendendo o ticket do Big Mac, que ele custa R$19. Nós ainda temos alguns tickets físicos disponíveis.
Se eu comprar hoje, um exemplo, se eu comprar agora, hoje com você, que dia eu posso utilizá-lo?
No dia 24 de agosto.
Só no dia 24?
Só no dia 24 de agosto, né? Que a campanha vai ser realizada nesse dia. Então, toda a venda de Big Mac desse dia, ela vai ser, né, revertida, doada para o GAC.
É bom a gente perguntar, né? Porque às vezes a pessoa compra, se passa na data, né, Marcos? Ou acha que pode usar antes. Isso. Então, seu Virgílio, é bom explicar, né? Essa questão do dia que pode utilizar esse ticket.
Não,
do
esse ticket é utilizado, por exemplo, você compra hoje aqui na mão da gente. Ah, mas eu vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para Belo Horizonte, válido em qualquer lugar do Brasil.
E tem a McDonald's.
Se você comprar um ticket aqui na mão da gente, vai para qualquer lugar do Brasil.
Isso.
Inclusive, eu vendi ticket para São Paulo, vendi ticket para Belo Horizonte.
Ai, que bacana.
Me virei para vender esses tickets.
Então, quem está ouvindo agora, quer comprar, pode comprar, que você vai utilizar ele em qualquer cidade que tenha McDonald's. Agora, lembrando, é para utilizar sempre no dia 24 de agosto, tá? Que é no próximo sábado, não é isso?
Exato.
E como é que está a expectativa, gente, para esse primeiro Mac Dia Feliz em Ilhéus? Porque é a primeira vez, primeiro ano do McDonald's aqui. E seu, inclusive, eu quero saber a opinião do senhor também, porque o senhor já está há muitos anos, seu Virgílio. E o senhor é ilhéense, é daqui de Ilhéus, né? E sempre esteve em Vitória da Conquista, depois em Taboana, mais em Conquista, né, no Mac Dia.
É, mais em Conquista.
Como é que é participar aqui na sua cidade, Ilhéus?
É a primeira vez. Para mim, eu sou debutante aqui.
É debutante
aqui em Ilhéus. Para mim, vai ser uma experiência. Foi muito bom, porque eu consegui vender muito Big Mac aqui. Consegui vender e consegui patrocinadores aqui em Ilhéus também para fazer as camisas. Então, eu estou feliz porque vendemos todos os Big Mac. Por exemplo, a gente não tem mais ticket. Por exemplo, eu não tenho mais ticket. Mas se você quiser ajudar, você pode ir lá no dia e comprar o Big Mac. Faz o mesmo, só que lá desconta 1%, parece, só. Aqui é integral.
Que é R$19?
R$19.
Eu vi que Jéssica tem aí, né, Jéssica?
Tem.
Já quero um.
Temos.
Camisas e tickets. Esses R$19 é o seguinte, 18 vai para o GAC. E um vai para Porto Alegre, para os meninos desabrigados de Porto Alegre.
Verdade.
Então, esse ano a campanha se estendeu um pouco mais só para o GAC, para ajudar também outras pessoas lá no Sul.
Então, gente, além de poder comprar esse Big Mac, saborear, você vai estar ajudando. Custa R$19, né? Aí você, R$18, você lembra que vai para o GAC, né, ali de Taboana. E R$1, gente, de cada compra vai para o Rio Grande do Sul. Você está ajudando também aquelas pessoas, né, Jéssica? Isso é muito importante, né? Uma ação como essa ajudando milhares de pessoas.
Não, com certeza. É um projeto, né, como o seu Virgílio falou, que ele é abrangência nacional, né? E nós aqui em Ilhéus, né, como primeiro ano participando. Então, assim, a gente está aqui para convidar todo mundo, né, a fazer parte dessa campanha. Todo mundo ali comprando um Big Mac no dia 24, vai estar ajudando muito, vai estar contribuindo para essa causa, que o GAC faz um projeto maravilhoso, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, vai ficar, assim, apaixonado como nós estamos e vai entender, né, todo esse amor que a gente tem pelo GAC.
Ai, convida aí o povo para participar aqui em Ilhéus, convidem aí. Quem quiser comprar camiseta, como é que faz? Fiquem à vontade, por favor. Doutora Lorena vai falar.
Eu gostaria, inclusive, de informar todos que, além do Big Mac, né, no dia, estaremos também com algumas ações. Então, já que vai ser o dia D, né, o grande dia. Lá nós teremos, estamos aí nos preparativos. Como o senhor Virgílio falou, é o primeiro ano e é a nossa grande responsabilidade. Então, assim, a gente está com aposta total. Então, nesse dia haverão alguns brinquedos, como pula-pula, pintura no rosto, música, dança, apresentações de danças. Então, será todo um cenário, né? Não será só o Big Mac. Na verdade, será um dia de atividades. Exatamente. Né? E como aqui em Ilhéus é o drive-thru, então vai ser todo dia, né? Até a noite vai acontecer aí essa venda. E aí a gente vai estar direcionando essas atividades durante todo o dia. Então, lá também nós vamos aproveitar esse momento para deixar um stand. Em Itabuna também vai haver esse stand, que é um stand de vendas. O GAC também aproveitou para fazer uma agenda que é linda. Você trouxe a sua? A minha eu deixei no carro. Lindíssimo. Depois eu vou te apresentar essa agenda. É muito bonitinha. É a agenda, necessaire, copos também, que a gente não faz parte da campanha, mas é da lojinha do GAC. Então, a gente vai aproveitar esse momento também para deixar o stand lá com a venda desses produtos, que inclusive são muito bem feitos e feitos com muito amor. Então, quero aproveitar para convidar a população aqui para ir, né, no dia 24, e quero fazer um outro convite. Nós aproveitamos essa ação para fazer duas ações em uma. Então, conseguimos algumas doações de Big Macs para que pudéssemos levar crianças de abrigos, né, crianças com necessidades, crianças realmente que nunca tiveram a oportunidade de ir no Big Mac, de ir no McLanche, né, de comer um Big Mac. Então, a gente vai estar ajudando aí crianças carentes e também o GAC na venda desses lanches. Então, quero aproveitar para convidar aí toda a população de Ilhéus e região, que eu sei que a Gabriela FM é conhecida em toda a região, né? Que estão nos ouvindo, para também você que não puder ir, mas compre o ticket, né? Presenteie aí algumas crianças e adultos também que nunca tiveram a oportunidade, né, de ir a um evento como esse, para também participar. Então, há muitas formas de participar. Comprando a camisa, comprando o ticket do Big Mac antecipado, indo no dia, né, comprar o Big Mac e também aí agraciando alguém para ir lá também.
Bacana. Tá bom. Quer deixar algum telefone caso, olha, eu quero a camiseta, X camisetas, X tickets... Aproveita para divulgar para a gente, Jéssica, porque eu tenho certeza que o povo, neste momento, já está curioso, querendo saber, viu?
E eu digo mais, a camisa é lindíssima.
É mesmo?
É linda. Então, assim, serve até para usar em outros momentos, para ir para academia, o pessoal que é fitness aí, para aproveitar essa camisa aí, para ir para academia, para usar no domingo e para divulgar também o GAC, né? E lembrar, né, que o diagnóstico realmente não é o destino final, né? Juntos aí por essa rua.
Diga, Jéssica, divulga pra gente um número de telefone, caso alguém queira ligar e pedir para separar camisetas e tickets.
Pronto. O número é o 3223-3035. Esse número também é o WhatsApp, então pode ser por ligação, pode ser pela mensagem do WhatsApp. Também no Instagram do Instituto, que é o @iscjoficial. Também tem lá o link que as pessoas podem clicar e vai ser direcionado para o WhatsApp, né? Para poder ter acesso tanto ao ticket quanto à camiseta da campanha.
Só repete o número novamente: 32...
3223-3035.
3035. 3223. 3035. Você pode ligar e pedir aí para separar, tá? As suas camisetas, quantas você quiser.
Exatamente.
Também.
Temos. Desculpa.
Inclusive, eu tô recebendo mensagem aqui. Deixa eu abrir aqui urgente, gente, pedindo para separar, ó. Olha, e sabe de onde é que tá vindo? Dos Estados Unidos.
Ah, maravilha!
Olha que bacana! Ela disse que vai querer, sim. Quantas camisetas você vai querer, minha amiga? Quantos tickets? Mandar um beijo para ela, Elvira, direto dos Estados Unidos. Ela já vai agilizar comigo, combinar, tá? E aí eu acerto tudo com você.
Maravilha.
Então, gratidão, viu?
Doutora Lorena aqui agradecendo.
Gratidão, a gente fica muito feliz por você abraçar essa causa. Assim, estará ajudando realmente muitas crianças, né? tanto do GAC quanto crianças que estarão lá. E pode deixar que a gente vai estar lá tomando conta dessas crianças também.
Diga, seu Virgílio.
Pois é, eu queria convidar vocês, além da campanha, para conhecer o GAC.
Isso.
E ver que lá é puro amor, gente. Das pessoas mais simples que trabalham, a diretoria. O pessoal se doa, você não imagina o carinho que tem, os motoristas que tem. Então, a gente fica muito feliz. Muito feliz também quando vê, 5 anos depois, essa criança dada como curada. E a parte mais emocionante do GAC. Eu fico muito emocionado, inclusive, de falar, porque quando eles recebem o diagnóstico, eles entram no corredor, a gente, confete, serpentina, eles entram no fim do corredor, tem um sino, eles batem um sino.
É verdade.
Aí é dado como curado.
É verdade.
Então, isso é uma vitória muito grande, porque, inclusive, o índice de mortandade ainda é grande, porque as crianças não têm um diagnóstico precoce. É quando elas chegam lá, chegam no estado muito adiantado com o câncer e não resolve mais.
Uhum.
Então, nós já fizemos uma campanha de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.
Uhum.
Então, essa campanha foi feita para orientar o pessoal de saúde e dos outros do interior, que qualquer sintoma que apareça, uma mancha roxa, uma diarreia, alguma coisa, que leve imediatamente lá para o GAC para ter um diagnóstico precoce. E outra coisa, muitas crianças também, eles começam a fazer o tratamento e quando eles fazem um mês, aí logicamente os sintomas param. Eles aí vão para casa, ele tem que voltar daqui a um mês. Aí, por ignorância, os pais não trazem ele. Aí, quando voltam, já com 2, 3 meses, o câncer já está lá em... A fase já está muito adiantada, aí não tem cura.
E vale ressaltar que o GAC realmente está de portas abertas, né? Está lá pronto para atender essas crianças que chegam lá, seja com diagnóstico inicial ou mais avançado, né, seu Virgílio?
Exato.
E sem falar que é emocionante, né?
É muito
emocionante. Aqui no olhar dele aqui, todo emocionado.
É muito emocionante.
Quando fala do
GAC. A gente fica, eu fico emocionado de ver. E outra coisa, quando precisa de transplante, nós mandamos esse menino para São Paulo, que aqui não faz transplante. Então, na hora que eles precisam ir, a passagem, a gente leva ele no aeroporto, lá do, quando eles chegam em São Paulo, já tem um carro pegando eles, levam para o GAC, lá chama GRAAC.
Uhum.
Lá eles também têm toda a infraestrutura e todo o tratamento gratuito lá.
É verdade. Ó, vá conhecer o GAC, você empresário que não conhece, que quer ajudar de alguma forma, né? Quer fazer um trabalho social bacana. E um exemplo, vá conhecer o GAC em Itabuna, eu garanto a você que você vai ficar emocionado e vai querer ajudar cada vez mais, né? Só vamos divulgar onde é que fica o GAC em Itabuna, seu Virgílio, porque eu acho que mudou a sede, aí agora
mudou.
Aliás, eu sei onde é, gente, o endereço certinho, vou olhar aqui agora, porque a internet diz tudo, né, Marcos? A gente encontra tudo aqui na internet.
Nós temos uma loja, um bazar, que funciona junto da catedral, naquela praça da catedral.
Catedral São José,
então. No Hospital São José.
Isso.
Então, ali a gente recebe doações. Várias empresas aqui me dão de sapatos, pessoas fazem doação de roupas. Então, a gente vende lá, tanto roupa usada como nova.
Pronto, já encontramos aqui, ó. A sede do GAC, tá? Rua Europa Unida, número 76, bairro São Judas, Itabuna. Rua Europa Unida, número 76, bairro São Judas, Itabuna. Quer conhecer o Instagram do GAC? Vai lá, GAC é G-A-C-C, tá? Subaia, G-A-C-C, GAC, Subaia. É muito fácil, lá você descobre, tem até um link que você pega, vai direto pro WhatsApp do GAC. Você vai ter informações importantes, ó. 27 anos de luta contra o câncer infanto-juvenil. Mais de 3 mil famílias já foram acolhidas pelo GAC. Aí você vai conhecer todas as ações, vai ver fotos de lindas crianças que são atendidas. E a doutora Lorena conhece bem de perto, né, doutora?
Queria aproveitar aqui também o espaço e dizer que também as outras necessidades, né? As necessidades básicas de alimentação, insumos. Então, toda segunda-feira, o GAC publica na página do Instagram quais são as necessidades da família, da semana. Por exemplo, essa semana, o GAC já postou o que é que precisa.
Sim.
Né?
Deixa eu te ajudar aqui.
Pronto.
Vamos lá.
Em relação ao quantitativo.
Enquanto isso, perguntar à doutora Lorena, qual o tipo mais comum de câncer que acomete essas crianças que o GAC atende, doutora?
Bom, em relação aos tipos, né? A nossa grande preocupação aí é em relação às doenças hematológicas, né? Que são aí o câncer, por exemplo, leucemias. Inclusive, nós temos a doutora Tereza, né, que é hematologista,
eu chamo oncologista, ela irmã Dulce da
irmã
gente.
Irmã Dulce, que é assim, quem está lá à frente também, levantando essa bandeira. E ela realmente tem visto de perto, né, a quantidade de crianças com leucemias aqui na região. Né, ela atende aqui em média 200 e poucos municípios.
202 municípios.
Então, imagine.
Praticamente metade, porque nós somos 417 municípios.
Pois é. Então, gostaria de aproveitar aí essa semana, por exemplo, a necessidade é café, feijão, arroz, óleo, creme dental, papel higiênico, sabão em pó, desinfetante, detergente e sabonete. Então, toda semana, né, o GAC está postando quais são as necessidades. E assim, às vezes a gente não pode fazer uma doação de um alimento, mas a gente tem roupas em casa que a gente pode utilizar para fazer a doação. As roupas que não são utilizadas para as crianças e seus familiares, se estiverem em bom estado, claro, são direcionadas para o bazar. Então, o bazar também, que está ali na Praça da Catedral, ali Itabuna. Então, o valor é revertido também em doação para o GAC. Então, existem diversas formas aí de estar ajudando. E mesmo que você não possa ajudar financeiramente, então vá conhecer, se voluntarie, né? Vá lá ajudar. Dia de sexta-feira mesmo tem a brinquedoteca, que é aberto aí para os voluntários. Então, as crianças ficam já cedinho, sentadas na porta, aguardando os voluntários chegarem para abrir a brinquedoteca e os voluntários poderem brincar com eles lá. Então, tem uma sala de jogos, tem computador, tem brincadeiras. Então, existem várias formas, né, de estar auxiliando nesse processo. E eu vou aproveitar aqui só um adendo para que o senhor Vigílio falou, eu vou aproveitar só para reforçar que a criança precisa ser acompanhada pelo pediatra, né? Então, precisa ser acompanhada pelo pediatra, precisa, se não tiver acesso, que a gente sabe que às vezes nem todos os postos de saúde têm pediatras, mas tem o médico de saúde da família, que ele também atende aí crianças, atende a pediatria, então está aí atento em relação aos sinais, né? Então, febre persistente, hematomas pelo corpo, sangramentos, perda de peso importante, queda de cabelos, alterações que não sejam normal da criança. Porque geralmente a mãe sabe reconhecer quando o seu filho não está no normal dele, né? Então, peço que procure imediatamente o posto de saúde ou leve ao pediatra para que esses possam nos direcionar esses pacientes.
O transplante de medula, doutora, tem ajudado essas crianças?
Com certeza, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura de estar fazendo a doação, né? A gente ainda está aí trabalhando, inclusive Itabuna também tem feito aí um trabalho legal.
Sim, a gente
está divulgando, né? O nosso amigo aí, doutor João Omar, que
É porque tem uma outra pessoa que participa.
Não. Doutor João Omar, que está à frente aí dessa parte de doação, inclusive nos pediu auxílio para estar apoiando aí as causas, sim, né? Então, peço que procurem, né?
Se cadastrem como doadores de medula.
Né? Não só doadores de medula, mas informem as familiares que vocês são doadores, né? Doadores de córnea, doadores, sejam doadores. Depois que você morreu, acabou, gente, né? A gente vai virar pó. Então, assim, é o momento da gente avisar, informar a família, né, que somos doadores.
João. Ele está à frente, inclusive, aqui no sul da Bahia e faz uma ação bacana de doação de órgãos, não é isso?
Exatamente, doutor João Omar, um abraço, viu, doutor João Omar? Estou citando o seu nome aqui porque você tem feito um trabalho muito bonito em relação a isso, levantando a bandeira aí para a doação de órgãos, tá? Aqui no sul da Bahia. Então, estou aproveitando para fazer também esse convite para as famílias, que comuniquem aos familiares, que deixem por escrito, que avisem ao seu médico que você é um doador.
Bem, a gente estourou aqui o tempo, eu quero agradecer a participação de vocês, claro, voltem sempre que necessário. Parabéns por participarem diretamente como o MEC amigo, tá? Seu Virgílio, que já está aí há anos participando. Aqui é a doutora Lorena, a Jéssica do Instituto Sagrado Coração de Jesus, parabéns mesmo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, mas desejamos mais e mais sucesso para o dia do MEC Dia aqui em Leos, dia 24.
Feliz MEC Dia, feliz para
todos. É, dia 24, sábado, tá? Então você pode passar lá no MEC, comprar o seu ticket. Vou até repetir aqui para vocês o telefone que eu pedi a Jéssica, que é o 3223-3035. Você pode ligar, solicitar o ticket,
DDD
a camiseta.
73.
É, para quem não é de fora, o DDD73, tá? É. Você pode comprar essa camiseta muito linda, tá? Que custa apenas R$30 e o ticket apenas R$19, tá certo? Então, um abraço para vocês. Obrigada por ter vindo aqui informar os nossos ouvintes. Sucesso aí, viu?
Obrigada, agradecemos mais uma vez ao espaço. E também aguardamos vocês lá, tá? Sim. Estaremos lá e de braços abertos aguardando vocês.
Muito obrigada pelo espaço e reforçar o convite, né, gente? Dia 24, isso. Sábado, todo mundo indo lá na loja do McDonald's pedir Big Mac, tá bom?
Não é isso, seu Virgílio? É, o senhor vai estar lá?
Vou estar lá, lógico, vou estar lá, Brasil. É. Eu quero agradecer o carinho de vocês, o carinho de Kátia com a gente, o carinho da Rádio Gabriela. E quero também deixar, não deixe de ir lá. Vá lá, compre Big Mac, ajude a gente. Nós precisamos de vocês.
Isso aí. Lembrando, gente, que custa apenas R$19 Big Mac. Desses 19, R$18 vai para o GAC, vão para o GAC de Itabuna, e R$1 para o Rio Grande do Sul, para ajudar aquelas pessoas lá, né, que sofreram tanto com as enchentes aí. Então, cada ticket que você compra, você está fazendo duas ótimas ações, tá certo? Então é isso, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso lá, tá? Diga, doutora.
Não, que é uma dúvida frequente, porque às vezes o pessoal pergunta, é só o Big Mac ou outros lanches também entram? Não, nessa ação realmente é só o lanche Big Mac.
É, exato, é só o Big Mac. Aí você quiser comprar algo a mais também, aí fica à vontade. Marcos Bezerra, você vai levar sua neta lá? Ela vai estar aqui?
Ela deve estar viajando, não sei se
hoje
ou amanhã.
Não vai dar para você.
Mas eu posso ir lá e comprar para mim?
Com certeza, com certeza. Marcos, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
A gente estourou o tempo aqui, mas a gente precisa acionar o nosso repórter Coutinho, chegando aí com mais informações, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar, então, o nosso giro, trazendo novamente na segunda participação, no início, assim como foi na primeira, informando de mortes no trânsito em nosso estado. Um trágico acidente aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, no centro da cidade de Poções, no sudoeste baiano, resultando na morte de um jovem identificado apenas como Dermivaldo. O acidente aconteceu no centro da cidade, quando a moto colidiu violentamente contra um estabelecimento comercial. A vítima até chegou a ser socorrida e encaminhada à UPA 24 horas lá de Poções, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Trânsito violento na Bahia. Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, vítimas de um acidente tipo colisão frontal, ocorrido ontem à noite, segunda-feira, na BA-549, altura do quilômetro meia dúzia, entre os municípios de Gandu e Itamari, envolvendo dois veículos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, um carro Gol, conduzido por Alailson Silva Costa, idade ignorada, este que veio a óbito no local, e o Fiat Punto, que segundo informações transportava quatro pessoas que foram socorridas ao hospital de Gandu. Esses carros bateram de frente. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. O corpo do homem foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica. Mais vítimas fatais oriundas de mortes violentas nas estradas da Bahia. Morreu a segunda vítima no acidente registrado na BA-030, trecho de Brumado. O acidente aconteceu no dia 21 de julho deste ano. A colisão envolveu um Gol e um HB20. A primeira vítima fatal foi identificada como Lúcia dos Santos, esposa de Gessi, que estava no Gol. Já o homem, identificado como Gessi dos Santos, 59 anos, estava internado em uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, no Hospital Municipal de Brumado, desde o dia do sinistro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O casal morava na fazenda Várzea do Mocó, no município de Brumado. Uma jovem adolescente foi vítima de disparo de arma de fogo ontem à noite na cidade de Maracás. As informações preliminares dão conta de que o caso aconteceu no interior de um imóvel e que a jovem de iniciais, a Jota, foi socorrida inicialmente ao Hospital Municipal Álvaro Bezerra e posteriormente encaminhada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Um suspeito foi conduzido à delegacia e outros dois supostos envolvidos teriam invadido do local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade de Maracás. Uma fatalidade. Agentes do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana realizaram o levantamento cadavérico do corpo de um homem no Rio Jacuípe, no município de São Gonçalo dos Campos. A vítima, Eliabe Soares da Silva, morava em Feira de Santana, no bairro do Tomba, e completou 27 anos de idade na última sexta-feira, 16 de agosto. Segundo informações, o jovem foi pescar juntamente com o sogro no último sábado, em uma localidade chamada Chavante. O sogro contou que, em um determinado momento da pescaria, a vítima decidiu mergulhar para soltar o anzol de pesca que tinha ficado preso e que, após o mergulho, Eliabe não voltou, tendo o corpo sendo encontrado horas depois do afogamento. E atenção, hein? Mãe e filho acusados de envolvimento na morte de uma vizinha após discussão por causa de um animal de estimação foram localizadas ontem à tarde na cidade de São Francisco do Conde, região do Recôncavo Baiano, distante 68 quilômetros de Feira de Santana, onde o homicídio aconteceu. Eles fugiram na última sexta-feira após o crime. Cláudia Maria de Jesus Santos, 54 anos, foi agredida antes de ser morta a facadas. O crime aconteceu no bairro Irmã Dulce. O delegado Gustavo Coutinho, que após o crime, disse na delegacia de homicídios que iniciou as investigações e tinha ouvido já alguns familiares. De acordo ainda com o delegado, o filho, que é menor de idade, confessou que cometeu o ato infracional e foi encaminhado para a delegacia para o menor infrator, Abai. O delegado ainda disse que a mãe não participou da morte da vizinha. Ela teria chegado após o crime e, por isso, não ficará presa. Segundo o delegado, a mulher foi morta com facadas na região do abdômen, mãos e pescoços, enquanto o menor apresenta ferimentos nas mãos. O delegado ainda disse que a mãe não participou da morte da vizinha. Ela teria chegado após o crime e, por isso, não ficará presa. Segundo o delegado, a mulher foi morta com facadas na região do abdômen, mãos e pescoços, enquanto o menor apresenta ferimentos nas mãos. A partir de agora, a DAI, que é a delegacia especializada, seguirá com as investigações. Sua viatura, Bifalda Gabi, vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Ótima tarde a todos. Ótima tarde a você, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.